Mas vamos falar um pouquinho também da escravidão no Paraná, que no ano de 1872, a cidade de Palmeira apresentava 614 escravos e em 1884 apresentava 505 escravos. Aqui tinha como principal agente Domingos Ignácio de Araújo, uma das pessoas mais ricas da nossa região, que também foi importante para aquele então comércio na época, para toda a nossa região, inclusive para o Paraná. A outra curiosidade sobre a escravidão em Palmeira, que comprova que essa escravidão existiu mesmo, foi o relato de Moisés Marcondes, quando ele, na sua obra Pai e Patrono, ele faz um relato da visita da princesa Isabel e seu esposo no Paraná. O casal imperial veio até Palmeira, foi homenageado, inclusive participando das celebrações alusivas à festa da padroeira, no dia 7 de dezembro de 1884, apenas 4 anos, portanto, da Lei Áurea. Nesta noite, como presente à princesa, Jesuíno Marcondes e a sua família entregaram 52 cartas de liberdade a seus escravos. Por certo que em 1888, a partir do 13 de maio, data da abolição da escravatura geral no Brasil, sem podermos precisar quantos todos foram alforreados. Em estatísticas fornecidas pelos juízes da província do Paraná, mostram que o número de escravos libertos através daquela lei do sexagenário que aconteceu lá em 1886, foi apenas 174 escravos foram libertos. E em Palmeira foram libertos apenas 3 escravos. 174 no Paraná, 3 em Palmeira. E por que o baixo número de escravos com 60 anos libertos? Porque a maioria acabava morrendo antes. A expectativa de vida de um escravo não chegava a 60 anos. E comenta-se que muitos dos senhores, né, dos escravos, eles fraudavam a idade dos seus escravos e os davam como mais velhos, como mortos, para assim continuar a explorar o seu trabalho. Na Fazenda Palmeira, na Fazenda da Conceição, todos os escravos foram embora e se espalhando para outras regiões, para outras fazendas, pois eles preferiam se distanciar daquela vida sofrida em que viviam enquanto escravos e tentaram viver em outros lugares. Porém, o que se percebe é que as marcas da escravidão e da discriminação estavam presentes em todos os lugares. Além disso, depois de tantos anos vivendo sob o comando de alguém, agora que eles queriam a liberdade para comandar a sua própria vida, e muitos libertos acabavam realizando pequenas tarefas o suficiente para se sustentar no momento. Depois é que partiam em busca de outro sustento. Diz que tentaram afundar-se na miséria inerente e sem destino, preferindo essa situação a se submeter às regras de domínio com os senhores que do jeito que tratavam os escravos. Assim como em todo o Brasil, o Paraná também investiu na imigração como forma de diversificar a produção e, consequentemente, desenvolver a urbanização do estado.